Ninguém consegue imaginar o sofrimento que passamos no mar. Tentámos partir 7 vezes, naufragámos 2 vezes e a guarda costeira salvou-nos. O barco estava cheio de água.
Ahmad Al-Zaher fugiu da Síria com 11 pessoas a cargo. A mulher grávida de 7 meses, as 4 filhas, a cunhada e 5 sobrinhos. Passaram 3 meses na Turquia a tentar chegar à Grécia.
Levei-os 7 vezes para o mar e senti-me um criminoso. Eu não fui justo, mas não tinha outra opção.
Vêm de Alepo, uma das cidades sírias mais massacradas pela guerra. Ficar lá não era opção.
Tínhamos uns vizinhos com filhos da idade dos nossos. Um avião bombardeou-nos e apanhámos os pedaços dos corpos deles. Todas as noites, quando ia dormir, olhava para as minhas filhas e imaginava-as na mesma situação e perguntava-me qual de nós seria o próximo a morrer.
Ahmad conta-nos a sua história com a mulher ao lado, de expressão fechada e olhar permanentemente tenso. Não diz uma palavra.
Quando chegámos aqui, fecharam as fronteiras, tudo fechou na nossa cara. Sentimos-nos perdidos. Estamos muito deprimidos.
A família Al-Zaher chegou à ilha grega de Lesbos no início de março. Se tivesse demorado mais um mês a fugir da Síria, provavelmente já não faria a travessia. Desde que entrou em vigor o acordo da União Europeia com a Turquia, a 20 de março, o número de chegadas às ilhas gregas diminuiu bruscamente. As autoridades turcas apertaram a fiscalização e os traficantes têm mais dificuldade para fazer sair os barcos. Em abril, chegaram perto de 3.500 pessoas à Grécia, menos 23 mil do que em março.
Temos um contacto junto à escala, confirmado pelo radar e pela FLIR.
Agora são raras as embarcações detectadas pelos radares da viatura de vigilância costeira que a Polícia Marítima Portuguesa levou para Lesbos. A equipa de 11 elementos que está na ilha desde outubro vai rodando. É chefiada atualmente pelo agente Carlos Rodrigues.
Há uns tempos esta parte que tem diminuído o volume das normais chegadas de pessoas, que eram feitas em botes pneumáticos de grandes dimensões e que traziam um grande número de pessoas.
Integrados numa missão da Frontex, a Agência Europeia de Controlo de Fronteiras, os portugueses estão concentrados em Molivos, no norte da ilha, o ponto mais próximo da Turquia. O agente Pedro Sequeira estica o braço sobre o mar, a sublinhar os escassos 8 quilómetros que separam as duas costas.
Temos um canal estreitíssimo entre a Turquia e a Grécia aqui. São cerca de 5, 6 milhas, nem é preciso isso, eles só precisam entrar em águas gregas para se sentirem já mais seguros. É sem dúvida o ponto de mais fácil acesso, é este, mais rápido, okay. Mais curto.
I talk to you, okay? We're here to help, okay?
Mas a aparente facilidade da travessia pode ser uma ilusão. Mais de 370 pessoas morreram a tentar chegar às ilhas gregas só este ano.
É muito fácil pessoas embarcarem na Turquia, porque entendem que o mar está calmíssimo e mais ou menos a meio do canal vão perceber que o mar afinal está a começar a ficar agitado e quanto mais se aproximam da Grécia, mais agitado fica. E é aí que podem acontecer situações muito complexas.
Calm down, ok? Everyone will come, ok?
A equipa portuguesa tem 2 lanchas prontas a avançar assim que o radar deteta uma embarcação. Nos primeiros meses do ano, chegavam à Grécia cerca de 1.500 pessoas por dia, em barcos frágeis e sobrelotados, e o momento do salvamento era sempre o de maior tensão.
Não, 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 não! Calm, calm down, calm down, calm down! Calm down!
As pessoas têm muito medo, porque com certeza ouvirão histórias de naufrágios e etc. Temem pela própria vida.
É muita criança, meu.
Em 7 meses de missão em Lesbos, a Polícia Marítima Portuguesa salvou quase 3 mil pessoas. Entre elas, Carlos Rodrigues recorda sobretudo as mais de 800 crianças.
A parte mais difícil, aqui concretamente nesta missão, a situação das crianças e dos bebés muito pequenos, com meses de idade, com 1 ano de idade, em que vêm molhados até de roupas e molhados até aos ossitos, como se costuma dizer, e que, epá, são crianças, não é? Isso é duro, é duro.
As imagens das praias, cobertas de coletes laranja e de botes abandonados, praticamente desapareceram. Os vestígios do drama que assolou a ilha de Lesbos no último ano foram, entretanto, concentrados no cimo de um monte.
Este é um colete de salvação típico, não será dos melhores, mas este é.
É uma enorme e simbólica lixeira, com equipamentos salva-vidas de toda a espécie, muitos deles falsos ou inadequados, vendidos pelos traficantes como sendo verdadeiros.
E a Maxa. Pronto, isto parece ser uma alusão, de facto, a uma marca conhecida, parecendo ser uma ajuda à fotoabilidade, parece ser muito ruim, confecção, e nada será eficaz, não é?
As cores vivas dos despojos contrastam com o verde do terreno. Um rebanho de cabras passa do outro lado da colina. A completar o quadro, dezenas de carcaças de barcos repousam num ponto alto, com vista para a costa turca. Mariana Barbosa está em Lesbos ao serviço da plataforma de apoio aos refugiados e foi acompanhando a maquilhagem de uma ferida exposta.
Aquilo que neste momento está a acontecer, nomeadamente aqui na realidade de Lesbos, é que, como de facto em resultado do acordo estão a vir menos barcos, aquela realidade que era muito dramática acabou por ficar mais camuflada. Ou seja, eu diria que agora há aqui uma espécie de operação cosmética aqui na ilha e, portanto, é mais difícil que as pessoas fiquem emocionadas e que lhes chegue aos corações aquilo que se está aqui a passar, porque não vêem os barcos de borracha virem milhares de pessoas, mas a situação continua a ser muito, muito dramática.
Os sinais desse drama só se percebem nas imediações dos campos de refugiados espalhados por toda a Grécia. Há dezenas de locais de acolhimento oficiais, há dezenas de outros sítios improvisados e há 4 centros de registro que, entretanto, se transformaram em centros de detenção. Depois da entrada em vigor do acordo da União Europeia com a Turquia, a 20 de março, os migrantes que chegaram estão presos enquanto aguardam uma clarificação da sua situação. Todos os que não pedirem asilo na Grécia ou cujas candidaturas sejam reprovadas serão deportados. Foi o destino de 386 pessoas até agora. O campo de Mória, na ilha de Lesbos, é um desses locais forrados de arame farpado onde se avolumam queixas de falta de condições alimentares e higiênicas. A voluntária Mariana Barbosa é doutorada em Psicologia da Justiça e aponta a falta de informação como o maior gerador de ansiedade no local.
É muito pouco claro quais é que são os procedimentos de asilo, o que é que lhes vai acontecer, se vão ter de facto, efetivamente, direito a pedir asilo antes de serem deportados. Portanto, há uma grande falta de informação, há poucas pessoas para disponibilizar essa informação e, obviamente, estas pessoas já passaram imenso, chegam aqui e o que vem é uma ausência de respostas, é um tempo indefinido detidas e é muito, muito complicado. Portanto, é mais que natural, qualquer pessoa na situação deles ficaria altamente desconfiada com todo o processo.
Sasha Myers, da organização Save the Children, chegou a Lesbos precisamente a 20 de março e testemunhou no imediato o impacto psicológico do acordo.
As pessoas que estão em Mória estão muito estressadas. Houve quem nos dissesse que se suicidava se fosse devolvido à Turquia ou que saltaria do barco.
A Amnistia Internacional esteve no terreno no início de abril. Giorgos Kosmopoulos é diretor para a Grécia da organização e ficou com a certeza de que há migrantes que não têm conhecimento suficiente das suas opções legais.
Muitos disseram-nos que lhes deram 5 papéis para assinar sem lhes explicarem o que eram. As autoridades gregas não estão a fazer a sua parte. Não estão a informar as pessoas sobre os procedimentos legais, sobre o que assinaram e sobre o que estes documentos implicam.
O responsável pela amnistia na Grécia teme que esteja tudo a ser feito à pressa e acusa a União Europeia de não cumprir a lei internacional.
Numa altura em que milhares de pessoas estão à nossa porta a pedir ajuda, no momento mais desesperante das suas vidas, a União Europeia decide virar as costas à proteção que lhes foi prometida e a que têm direito.
Os jornalistas não são bem-vindos no campo de Mória e apenas podemos fazer entrevistas fora dos muros, fortemente vigiados por polícias e militares gregos. Foi aí que ouvimos Jean-Pierre Scembri, o porta-voz do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo, garantir que todos os migrantes são informados sobre as hipóteses disponíveis.
São muitas pessoas, por isso há problemas na capacidade de resposta, mas o procedimento estipula que é dada informação em vários passos. No início da entrevista e até na área de espera, há pessoas da nossa área que informam como funciona o processo. Não significa que gostem da informação que recebem, mas do nosso lado ela é clara.
O volume de processos para tratar era já um problema para os serviços gregos antes do acordo com a Turquia. Com a corrida aos pedidos de asilo que se seguiu, a situação agravou-se. Nikolaos Koryatelis é advogado em Lesbos e não aceita que se aponte o dedo apenas à Grécia.
Estamos a implementar um novo quadro legal numa situação sem precedentes por causa da quantidade de requerentes de asilo. Os serviços de imigração estão a fazer o seu melhor, mas precisam de ajuda da União Europeia, precisam de todo tipo de técnicos.
Como não há técnicos suficientes em todos os campos, para muitos migrantes a única forma de contactar os serviços de asilo gregos é através de uma chamada feita por Skype. Há apenas algumas horas por semana em que podem ligar, dependendo da língua falada e do tipo de pedido. O resultado são milhares de pessoas em fila de espera e muitas queixas de chamadas não atendidas, semana após semana. É uma não solução, admite o porta-voz do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo.
Temos consciência das dificuldades que refere. Estamos muito preocupados. Temos discutido o assunto com os serviços de imigração gregos e estamos à procura de soluções para resolver a situação rapidamente.
À porta do campo de Moria, eufórico por ter finalmente conseguido o pré-registo nos serviços de imigração, o paquistanês Shah senta-se na esplanada de uma das roulottes que vendem refrescos e comida. Passou 5 meses ali como tradutor voluntário, quando o campo ainda não era uma prisão. Natural do Baluchistão e ativista contra o Paquistão, Shah fala 7 línguas e foi uma ajuda preciosa para a polícia e para as organizações não governamentais que trabalham no local.
Estou aqui desde 2 de novembro, quando as fronteiras estavam abertas. As pessoas seguiam caminho à procura de vidas melhores e quando vim para aqui decidi que podia ajudar.
Há dias tinha visto centenas de pessoas a gritar junto ao portão do campo, com medo de serem deportadas. A situação indigna-o.
Gastei os meus 4 mil euros para chegar aqui. Caminhei por montanhas, atravessei o mar. Chego e dizem, foi só uma brincadeira. Agora vais para trás. Então.
Shah demorou a dar entrada no seu próprio pedido de asilo, mas quando o fez, uma organização na qual trabalhava como tradutor pagou-lhe um advogado, um privilégio a que poucos acedem. Nikolaos Koryatelis é o advogado que tratou do caso de Shah.
A lei determina que todos os direitos legais lhes sejam explicados pelas autoridades. Se quiserem ter apoio legal de advogados, têm esse direito e podem optar por isso. Mas têm de pagar. E por agora, não há apoio legal aqui no campo.
Lesbos fica no nordeste do Mar Egeu, quase colada à Turquia. É a terceira maior ilha grega e 11 milhões de oliveiras cobrem os seus 1.600 quilómetros quadrados. O sol já escalda a meio da manhã e o palestiniano Youssef Hamad senta-se à sombra de uma delas.
Look at the natural situation. It's so good.
Não tem absolutamente nada para fazer e entretém-se a ver quem passa. Oferece-se para nos fazer uma visita guiada ao campo de Kara Tepe, a meia dúzia de quilómetros do campo de Moria.
We have 200 tenants.
Temos aqui 200 tendas e vivem 2 ou 3 famílias em cada tenda. É muito diferente do campo de Moria, que é fechado, com infraestruturas muito más.
Karatepe abriga cerca de 900 pessoas. É um campo aberto e só são transferidos para ali os casos mais vulneráveis. Como o Youssef, que trouxe da faixa de Gaza várias mazelas resultantes de espancamentos. É jornalista e as suas reportagens sobre as condições de vida da população no território controlado pelo Hamas não agradavam ao regime.
Há grupos radicais em Gaza e não podemos falar de tudo. Isto tornou-se um problema para mim. Fui preso várias vezes em Gaza por grupos radicais e também pelo governo islâmico.
O palestiniano pediu asilo na Grécia porque chegou depois de 20 de março e tinha medo de ser deportado. Mas não esconde que o seu plano é seguir viagem. Diz que há formas de o fazer, mesmo com as fronteiras fechadas, apesar de ser caro e perigoso. Enquanto não sai de Karatepe, vai sonhando com outros destinos.
Ouvimos dizer que Portugal está a aceitar refugiados. Se calhar eu ia gostar de Lisboa.
Youssef tenta também abrir aos outros migrantes que estão no campo perspectivas que vão além dos países do centro e do norte da Europa.
Eu digo-lhes que Portugal está a aceitar pessoas e há quem responda: gosto do Cristiano Ronaldo e quero ir.
Uma resposta que a voluntária da Plataforma de Apoio aos Refugiados, Mariana Barbosa, foi ouvindo cada vez mais nos últimos meses.
Se era verdade que aqui há uns meses a expectativa de muitos refugiados era de facto ir para a Alemanha porque havia a mensagem de que a Alemanha os acolhia, neste momento aquilo que nós sentimos quando falamos com as pessoas é que as pessoas estão, querem ver as suas situações resolvidas. Temos imensos refugiados que nos pedem informação sobre Portugal, que nos dizem que gostariam imenso de vir para Portugal. Portanto, aquilo que falta aqui é, de facto, um desbloquear do processo.
A única forma de vir para Portugal, para os requerentes de asilo que estão na Grécia, é através do programa de recolocação. No ano passado, os Estados-membros da União Europeia assumiram o compromisso de, até 2017, recolocar 160 mil pessoas a partir dos países mais afetados pelo fluxo migratório. Mas o ritmo das transferências tem sido extremamente lento. Menos de 1.500 pessoas foram até ao momento recolocadas. Portugal recebeu 211 refugiados até 18 de maio. Entre os que aguardam uma resposta está a família de Ahmad Al-Zayer, que no início desta reportagem nos contava como fugiu da Síria e como se desiludiu com a resposta que encontrou na Europa.
Candidatámos-nos ao programa de recolocação, mas ninguém sabe nada. Estão todos confusos, não estão a dar respostas claras, não sabemos, estamos a candidatar-nos só porque não temos outra hipótese.
Enquanto esperam, foram acolhidos pela Caritas grega num hotel onde estão outros 200 migrantes. Ahmad está grato, mas o estado de incerteza vai-lhe moendo as forças.
Gostaria de ir para um país para ajudar esse país e o seu povo, para trabalhar, educar as minhas crianças. Não quero ir para um país só para me darem subsídios e ficar sem fazer nada. Sou responsável pelas minhas filhas, por trabalhar e ganhar dinheiro para as sustentar, mas preciso de uma oportunidade para trabalhar e de um sítio seguro para elas viverem.
A Grécia foi porta de entrada para mais de 850 mil migrantes e refugiados em 2015. Agora é para muitos um beco sem saída. Mais de 50 mil estão ali bloqueados. Em Atenas, a 450 quilómetros de Lesbos, um campo improvisado espalha-se pelos cantos do Porto de Pireu. A época de mais intenso movimento turístico está prestes a começar e as autoridades esforçam-se por convencer as cerca de 2 mil pessoas que por ali acampam a mover-se para centros de receção oficiais. Num dos terminais abrigados do Porto, há centenas de pessoas espalhadas pelo chão, entre amontoados de cobertores e sacos de roupa. Fuad tem 28 anos e fugiu da Síria há 4 meses, sozinho.
A situação aqui é muito má. Há muita gente doente porque a comida não é boa, não é limpa. Há diarreias, as crianças têm infecções.
Fuad saiu da Síria a pensar que o programa de reunificação familiar lhe permitiria juntar-se aos 2 irmãos que tem na Alemanha. Percebeu, entretanto, que esse mecanismo só está disponível para casais e para filhos até 18 anos. Não existe para irmãos. Resta-lhe tentar a recolocação, se conseguir fazer a chamada por Skype.
Perguntei e disseram-me que devia registar-me por Skype. Mas há milhares de pessoas à espera e há apenas uma hora disponível a cada 3 dias. É um problema muito grande.
A 10 km do Porto de Pireu fica o campo de refugiados oficial de Eleonas. É um dos melhores que existem na Grécia. O Arridula está ali com a mulher, o irmão e os 3 filhos desde março.
That's good, very good. It's very good for us.
É muito bom para nós. Temos quartos, ar-condicionado, chuveiros, água. Temos sempre comida, médicos, temos tudo. Não é um campo fechado, é aberto. Nós estamos contentes.
It's not a closed camp for us, it's open, so we are happy.
Mas o Arridula está inquieto. Passou os últimos 6 anos a fugir e só encontrou portas fechadas. Era empreiteiro no Afeganistão e trabalhava com as forças da NATO e das Nações Unidas. Construía bases militares, hospitais, escolas, até que os talibã o começaram a ameaçar.
Em 2009 começaram a ameaçar-me por telefone. Diziam, sabemos onde estás e sabemos que és espião deles. Assim que tivermos a oportunidade, vamos decapitar-te.
Mudou de casa e de telefone várias vezes, pediu proteção a várias embaixadas, mas recebeu sempre respostas negativas. Quando finalmente conseguiu chegar à Europa, a Macedónia tinha acabado de fechar a fronteira com a Grécia, cortando de vez a rota dos Balcãs. A única solução que lhe resta é pedir asilo na Grécia, porque o programa de recolocação não está disponível para afegãos. Só os sírios, iraquianos e eritreus podem candidatar-se, ou seja, os requerentes de asilo com mais altas taxas de reconhecimento nos países da União Europeia.
We are Afghan in a state of war since last 40 years.
No Afeganistão há guerra há 40 anos. Agora mesmo há guerra em 10 províncias do Afeganistão. Se somos todos humanos, se nós também fugimos de ameaças, tal como eles, por que a diferença entre nós e eles? Porquê?
Why the difference between us and them? Why?
O Arridula ainda não pediu asilo na Grécia porque não consegue imaginar um futuro ali, num país devastado pela crise económica e financeira, com uma taxa de desemprego superior a 24%, mas não se cansa de elogiar os gregos.
Estas pessoas estão a fazer tudo, estão a tentar ajudar, são muito boas. Nunca sinto que sou refugiado aqui na Grécia. Nunca me fazem sentir diferente.
Giving me that feeling that you're a refugee and you're the friends, nothing.
Desde que a rota pelo mar Egeu se intensificou, a partir do verão do ano passado, a sociedade civil mobilizou-se para ajudar a acolher quem chegava. Milhares de voluntários foram para a Grécia. O diretor da secção local da Amnistia Internacional, Georgos Kosmopoulos, considera que a crise teria sido bem pior sem este movimento.
Fiquei muito orgulhoso por ver tanta gente a prestar auxílio aos refugiados. Podíamos andar pelos bairros e ver pessoas a cozinhar para eles. Se não fosse pelos voluntários e pelas ONGs que correram a ajudá-los, os refugiados teriam muito pouco apoio.
Em março, a porta-voz da Frontex, Isabela Cooper, usava uma imagem simples para explicar como têm funcionado os fluxos migratórios nos últimos anos.
Quando olhamos para a pressão migratória, percebemos que lidar com as redes de tráfico é como apertar um balão.
Ou seja, o ar não desaparece, pressiona-se num ponto e ele expande-se noutro. Numa videoconferência com os jornalistas portugueses em Lisboa, a porta-voz da Frontex sustentava então que os traficantes vão sempre procurar oportunidades de continuar o seu negócio.
Esta ideia de apertar um balão deveria fazer-nos perceber que fechar uma fronteira numa perspectiva europeia global não é suficiente. O que tem de ser feito é resolver a causa dos problemas. Enquanto houver uma guerra na Síria, uma situação instável no Afeganistão, no Congo, no Iraque, no Sudão do Sul, haverá migrantes e refugiados a chegar e haverá traficantes.
Música. Mais de 190 mil migrantes e refugiados entraram na Europa desde o início do ano. Mais de 1 milhão tinha chegado em 2015. Perante uma crise de tamanha dimensão, o acordo da União Europeia com a Turquia ameaça ser apenas mais um aperto no balão.